É muito bom, né? A vida em comunidade. Essa noite, cumprindo o pré-requisito de permanecer na série do Caminho da Libertação, eu gostaria de falar a respeito de um tema que foi, confesso dizer, deveras desafiador para mim. E eu vou dizer por quê, né? Às vezes o pregador se faz disso, né? Ele compartilha das suas dores com o seu... com seus irmãos, com o intento de também achar sustento para onde ele falha. Mas o título da mensagem essa noite é Um Olhar de Honestidade para Si Mesmo. Hoje não tem dedo de profeta no ar, não tem nada, porque o dedo do profeta vai ter que ir para o teu nariz, né? Então não vai dar certo, imagina, coloca no bolso, tira o dedo de profeta e aponta para o seu nariz. Não vai dar, né? Mas é interessante perceber que um olhar de honestidade para si mesmo. Quantos fizeram votos, aquele voto final de ano, que você vem todo entusiasmado e faz aquele monte de projeções para durante o ano? Todos fizeram, quem fez, interage comigo, igreja. Quem fez? Aqui no meio ninguém fez. Nada. Ah, uma salvou, quem mais? Duas, três, quatro. Os outros não fizeram nenhum tipo de voto. Aquela ideia de voltar para a academia. Quem fez? Quem não cumpriu? Não era para levantar a mão. A ideia de emagrecer. Não levanta a mão, deixa abaixo. Mas não aconteceu. Não aconteceu. A gente já está falando em Páscoa, igreja. Hã? Você percebe como o tempo vai rápido, como as coisas vão acontecendo, como a vida vai passando, e a gente não tem um olhar sincero para dentro de si mesmo. Eu não sei se o Maurício está olhando o culto, não, se está assistindo, não. Mas o problema é dele, porque eu vou falar. Um dia, eu falo, não, eu preciso caminhar, mas eu estou sem tempo e não sei o quê. E num relacionamento discipulador com ele, e ele dispara a seguinte frase. Você não faz porque você não quer fazer. Eu fiquei muito chateado com ele aquele dia. Muito triste, decepcionado com o meu discipulador. Você já se sentiu assim? Osmair está fazendo com a cabeça que sim, né, Osmair? Já se sentiu assim? Quando alguém fala uma verdade para você, quando alguém expõe uma situação da sua vida que você não se posicionou, que você não olhou para dentro de si e disse, ei, a mudança começa aqui dentro, não é lá fora. Você precisa primeiro colocar em ordem o seu mundo interior para depois tentar mexer no exterior. Não é verdade? Então, nessa noite... baseado e ancorado nessa ideia, um olhar de honestidade para si mesmo, nós vamos abrir a Bíblia ou conectar com o celular, lá em Números, capítulo 21, do verso 4 até o verso 9. Nós vamos construir um paralelo com João, capítulo 3. Tudo bem? Números capítulo 21, verso 4. Quem achou, diga. Aí ó, já sabe, né? Amém. Quem não achou, diz: espera um pouquinho, Fábio. Diz assim o texto: partiram eles do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para cortarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor, olha só, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo, aquele reclamãozinho, foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor... que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Olha só que troço doido. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, ele olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Feche os teus olhos. Senhor, quão rica é a tua palavra. Nós te agradecemos porque eventos assim registrados nos fazem entender aquilo que vai por dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, da maneira como a gente vê o Senhor. E nessa noite nós te pedimos, revela-te a cada um de nós. Revela nossos pensamentos, revela nosso coração, revela as cadeias que nos prendem ainda e usa tudo o que for dito aqui nessa noite para promover libertação e salvação. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quando eu me converti, o pastor tinha uma mania que incomodava a gente. Ele ia pregando e o óculos ia caindo para frente, né? Quem usa óculos sabe disso. Às vezes não está bem ajustadinho, que ele vai escorregando, escorregando, escorregando. E, de repente, eu gostava de sentar lá no fundão, né? A galera do fundão aí, só os bagunceiros lá do fundão, né? Eu era um do fundão. E aí, de repente, ele olhava por cima do óculos. Não sei se você usa, eu estou lutando contra usar óculos, eu já deveria usar óculos, mas tem gente que olha por cima do óculos assim, né? A mamãe, quando está braba, então, né, baixa um pouquinho o óculos e olha assim, por cima do óculos. Aquele olhar parece que entra na alma da gente. Imagina o pastor aqui da frente, né, o óculos vinha para frente e, ele, e eu lá no fundão, e às vezes fazendo bagunça mesmo. E ele olhava assim, sabe, parecia que era eu e ele, aquele negócio assim, ó. Entrava dentro da alma. Eu ficava assustado com aquilo, né? Eu pensava, será que eu fiz alguma coisa? É? E no final do culto eu era o primeiro a ir embora, porque eu não queria que ele me chamasse. Se porventura eu tivesse pecado, né, eu fugia do pastor. Esse era o meu entendimento quando novo convertido. Agora, é interessante perceber de que os anos foram passando. E eu comecei a entender de que quando eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, quando Deus proporciona episódios assim, eu percebo o que há dentro em mim. Porque agora eu tenho uma referência, eu tenho um padrão. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é verdade? As coisas velhas já passaram, mas quando você olha para dentro de si, o que você enxerga? Essa era a questão aqui. Alguém disse assim, costuma-se dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo Testamento. E o Novo Testamento explica o Velho Testamento. Exemplo disso é esse texto que acabamos de ler. Se nós o compararmos com João, agora você vai lá para João, 3, 14 até o 18, João capítulo 3, do verso 14 até o verso 18, essa é quase que a explicação de Números 21. E diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, olha só, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí todo mundo já sabe, né? Vamos falar comigo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, sem olhar, o que diz o 17? Ah, tem um ali que sabe. Rapaz, a turma está boa de escola bíblica, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só que interessante. O verso 18, então, quem crer nele não é condenado. Não precisa fugir antes de terminar o culto. E eu estou de olho em você. Né? Não, é brincadeira. Se você precisa sair, pode sair. Mas assim, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. Jesus está falando a respeito do episódio de Números 21. É interessante que mais tarde o autor aos Hebreus explica isso. No capítulo 10, ele diz assim, a parte 1a, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A lei servia como uma sombra. O apóstolo Paulo tem uma passagem que ele diz que a lei servia de um aio. Se você gosta de traduções mais conservadoras, a lei era um aio, ou seja, a sombra do que haveria de vir e se cumprir na pessoa de Jesus. É interessante ver que havia uma história de pecado. Eu não sei se você é uma pessoa que reclama, que você constantemente murmura. Hã? Não estou vendo nenhum cutucão, isso é muito bom. Porque é interessante que essa atitude que dispara a ira de Deus, o murmúrio. Olha só, Deus dá uma ordem que era para dar a volta em Edom. Ali moravam os descendentes de Esaú. Lembram quem era Esaú? Quem que era Esaú? Quem lembra? Irmão de quem? Todo mundo na escola bíblica, no domingo. Hã? Tudo bem? E irmão de Jacó, por algum motivo Deus diz ao povo para não guerrearem contra essa tribo, contornando a região. Aquilo lá, essa ordem gerou inquietação e murmúrio. Deus envia serpentes e a sua picada era mortal. Uma vez mordido, a morte era certa. E além da morte, a Bíblia diz que doía pra caramba. E se o autor aqui escreve e registra que doía, pensa numa dor. Quem viveu, ou quem teve a possibilidade de fazer uso do metiolate, sabe do que eu estou falando. Aquilo gerava pânico na gente. A mãe já vinha com o negocinho, aquela pazinha furada, eu não sei, aquilo ali tinha requintes de crueldade, não é verdade? A mãe já vinha soprando antes de colocar, era psicológico o troço, porque a mãe chegava perto e já ardia aquilo, não é verdade? Né? Graças a Deus não se usa mais, né? Tem outros, evoluímos com relação a isso, mas quem fez uso de metiolate sabe que às vezes a ferida nem era para tanto. E a mãe fazia questão de fazer. Eu falei para não fazer. E derramava metiolate ali. E o negócio ficava bom para caramba. É interessante perceber que Deus havia dito para não fazer. E o povo começou a murmurar. Essas serpentes figuravam o juízo divino sobre o pecado do povo. A morte torna evidente essa situação. Era um juízo que Deus envia ao povo. Agora, quando olhamos para a Bíblia, qual é o principal relato que ela traz em si mesma? Deus consertando o nosso pecado. Deus consertando o meu pecado. Deus consertando o seu pecado. No Velho Testamento, elas apontavam para a pessoa de Jesus. Este juízo tipificava, era um arquétipo da pessoa de Jesus. Quando Deus manda construir a serpente, este era um equivalente. 2 Coríntios capítulo 21, na mesma figura sendo reproduzida, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele e somente nele nós tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Agora olha o paralelo. João 3, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Escrevendo Gálatas, a carta aos Gálatas, Paulo, no capítulo 3, verso 13, afirma assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou, olha só, e grifa bem, né? O pastor Marquinhos diz, olha, grifa, se você não tem riscado aí na sua Bíblia, grifa, pinta de outra cor. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Essa é a festa da Páscoa. O pecado sempre traz consigo condenação e juízo. Deus não pode agir diferente. Isso, se Deus passasse a mão na cabeça de quem quer que fosse, olha, vou aliviar para você. O seu princípio de justiça seria anulado. Quem fez escola bíblica lá embaixo esses dias, quando nós falamos a respeito da vida de Jó, entendeu o princípio da justiça. É um texto cabuloso, depois você procura lá. Quando há uma reunião celestial e de repente, quem que aparece no meio da reunião? O próprio, o capiroto. Mas a reunião era celestial. E o bendito entra de penetra. Olha só a arrogância do cabra. Né? Foi de penetra, Deus percebe. Quem está fazendo aí, bichão? Pois é, estava aí passeando por aí, e Deus, tuf, viste meu servo Jó? Ah, vi, você abençoou ele de tudo que é jeito também, como é que não é para ser fiel? Isso está bom, pode provar ele. Por que Deus dá essa resposta ao coisa ruim? Hã? Vai para a escola bíblica para saber. Né? Esse merchan eu vou cobrar do pastor Troyman depois. A serpente deveria ser de bronze. Toda a história de pecado traz consigo condenação e juízo se você não olhar para Jesus. A serpente deveria ser de bronze. O bronze na Bíblia, olha só que interessante. O bronze na Bíblia é uma figura de juízo. É um símbolo, é um arquétipo. Quando olhamos para essa mensagem, entendemos que Deus está comunicando algo. Ele não estava deixando o pecado de lado. Deus estava dizendo, eu vou julgar o pecado para que vocês possam escapar do juízo que vem como a consequência do pecado. Veja agora João 3,17, que você não sabia de cor até hoje. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nunca é a ideia de Deus condenação. Mas eu escapo do juízo? Sim. Alguém esses dias me pergunta na escola bíblica, diz, Fábio, como é que vai ser o final das coisas, o final dos tempos? Quem participou da aula de escatologia? Ah, o Daniel fez umas perguntas lá, meu Deus, né? Quem mais? Né? Fez umas perguntas fascinantes. Mas é interessante, eu disse assim, olha, tem várias situações, eu vou defender a minha aqui. Eu acredito que num abrir e num piscar de olhos nós estaremos diante do Senhor. A Bíblia diz que os elementos todos se desfarão. Você está sentado aí de repente, puf, acabou tudo. E figuradamente, né? Na minha versão do juízo final, haverá uma fila. A Bíblia diz que os homens procurarão a morte e não a encontrarão. Porque o Senhor vai fazendo aquele interrogatório, né? E vai dizendo, olha, vinde benditos de meu pai ou apartai-vos de mim. E a fila anda. E daqui a pouco escuta aquela voz celestial próximo e a fila anda. Você ri, né? Mas aí, o que acontece? E daqui a pouco é a fila chegando perto. E você está ali, né? E você sabe que dentro em você há algo que você não falou para ninguém. E ninguém sabia. Você quer passar por isso? É preciso olhar para dentro de si. E tomar uma postura diferente. Porque todos nós vamos passar pelo juízo. Mas não é tão lindo você passar pelo juízo já sabendo que foi absolvido pelo sangue precioso de Jesus? Assim eu quero passar. Vai pensando aí. O juízo era inevitável sobre o pecador. Entretanto, podemos experimentar o livramento da sentença quando reconhecemos que Jesus já foi julgado em nosso lugar. Eu estava lendo esses dias a história do cego Bartimeu. Você já leu a história do cego Bartimeu? Quem leu? É interessante, né? A postura dele, né? Ele estava sentado ali, à margem, esperando esmolas, e ele escuta. Olha, vem aí Jesus. Aquilo, ele trata como a sua única chance. É interessante ver de que alguns evangelhos, né, ele está em Mateus, Marcos e Lucas, salvo engano, acho que é Mateus que disse que eram dois cegos. Marcos diz assim que ele começa a gritar plenos pulmões. Jesus, filho de Davi. Não dá para gritar muito alto, né? Tem compaixão de mim. Mas dá até vontade de gritar, né? Incorpora Bartimeu e pá, né? Hã? Jesus, filho de Davi. E a turma, ei, tchiu. Menos. Nada disso. É a minha única chance, é a minha única esperança. Enquanto você não conhecer Jesus como o único caminho e não apenas um caminho a mais, como a única verdade e não apenas mais uma verdade, como a vida e não apenas uma opção de vida, você não vai entender o princípio de Bartimeu. Você não vai entender. Você não vai conseguir perceber, porque você está olhando para fora e precisa olhar para dentro. Precisa olhar para dentro do coração. E a gente é bom nisso, né? Eu sou assim. Às vezes o pastor tá, o Silvato está pregando aqui. Já sabe qual é o crente pá? Vou ensinar para você essa noite o crente pá. O pastor Silvato pregando e eu recebendo. E daqui a pouco, lembrei de fulano. Isso aqui serve para ele. E deu o óleo, né? Ah, tá lá. Jogo lá. Isso é para ele, não é para mim. Né? Ah, isso aqui é para você mesmo. Você está meio acabadão mesmo. Tom, é para você. É assim, eu olho para os outros. Para quê? Para desviar a atenção de mim mesmo. E eu continuo lá com os meus conflitos, com as minhas dores, com as minhas dificuldades. É interessante perceber que muitas pessoas têm condicionado a salvação a obras, a ativismo, a imagens e tantas outras coisas. Quem reconhece Jesus como a única opção, abrevia o caminho. Abrevia o caminho. É interessante que a gente vai guardando as coisas. Você vem quinta após quinta, vem domingo, vem segunda, vem, vai para terça no PGM, quarta, arruma alguma coisa para fazer, e está de novo aqui quinta, né? E no sábado, aí não sei o que você faz no sábado, né? Mas enfim, você arruma um monte de atividades para fazer, se torna ativista e não para para olhar para dentro de si mesmo. E continua guardando coisas dentro de você. Se você olhar essa serpente de bronze, adivinha o que aconteceu? A turma guardou ela. Se você olhar para 2 Reis, capítulo 18, Do verso 1 ao verso 4, a Bíblia diz assim: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Lá, o relato está em onde mesmo? Em Números 21. Agora, lá em 2 Reis, a marvada aparece de novo. Os bichão guardaram ela. E ela se tornou o quê? Objeto de adoração. Quantas coisas você tem guardado na sua vida que tomam o lugar de Jesus? Que tomam o lugar de honra que o Senhor merece? E você foge dessa decisão? E você prefere ser acorrentado por pesos que a vida traz? Antes eu estava conversando com alguém sobre o Restaurando a Visão, né? Material que a irmã Esther ajudou a escrever, ou escreveu, né, irmã? Fantástico. E olha só o que diz lá. A questão começa aqui, ó, nos nossos pensamentos, porque uma vez que eu não olho para dentro de mim mesmo, eu começo a divagar e o meu foco não é mais o Senhor. E esses pensamentos mal ordenados se tornam um hábito, é isso, certo? Qualquer coisa você pode me corrigir, tá? E a partir do hábito instaurado, esse se torna um padrão de vida. E muitas vezes, aí adendo meu, uma vida miserável. Uma vida de dores, uma vida de frustrações, porque você não ordenou os seus pensamentos. E aí a gente coloca tudo a culpa no diabo. É claro que ele tem a sua culpa e está condenado já por causa dela. Agora, quando eu não percebo aquilo que está aqui, ó, na minha capacidade cognitiva, aí está o problema. O que você tem escondido dentro do coração e que te impede de experimentar total liberdade em Jesus? A busca pelo auxílio, o reconhecimento do erro e o arrependimento são atitudes que Deus exigiu daquele povo, porque, olha só, Deus não livrou ninguém das serpentes. As serpentes continuavam mordendo. E que dor, né? Meteorite, Master Blaster. Agora, ao ser picado, eu precisava procurar a serpente de bronze, olhar para ela, e somente nesse olhar eu era livre da morte. Agora pergunta para mim, será que teve israelita que não olhou? E se você estivesse lá, dá uma olhada para a pessoa do seu lado aí, dura servir, né? Não muda, né? O seu marido não muda de jeito nenhum, a esposa não muda, briga, relacionamento rompido, quebra o pau em casa, filho não muda, será que não está na hora de dá um basta nessa situação e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. O povo que agora murmurava contra Deus é o mesmo povo que foi libertado da escravidão. Você acha que o povo conseguiria sair um dia do Egito se Deus não tivesse usado Moisés para intervir nesse sentido? Nunca, e até hoje lá escravo. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não é nosso lugar. Não é. Você entendeu? Amém? Amém? Para o diabo e seus anjos. Não é o nosso lugar. A condição era simples. Olha para a serpente. A serpente era símbolo de maldição e o bronze era símbolo de justiça. Ambos, olha só que interessante. O Márcio que gosta de teologia profunda, olha só. Ambos têm a mesma raiz na língua hebraica. Serpente e bronze. Essa situação parece uma antítese, mas não é. Como podemos juntar justiça com maldição? Quando em Jesus reconheço essa substituição, encontro salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Não pereça. Mas esse já passou da morte para a vida. É interessante como Deus figuradamente oferece salvação nesse olhar. Agora, em Jesus, esse olhar traz real salvação, real condição de vida nova. Agora, a pergunta que eu preciso fazer para você é verdade que você chegou do jeito que chegou e vai sair do mesmo jeito que chegou? Eu gostaria que você baixasse sua cabeça. E esse é o momento que eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e ser franco comigo, dizer, olha, realmente eu cheguei mal nessa noite. É interessante ver porque a gente mantém o altar, porque o altar é lugar de entrega. É lugar de confissão, é lugar de reconciliação, é lugar de acerto de contas, é lugar de rendição. Deus ofereceu a solução para a minha e para a sua vida em Jesus. Agora há uma situação que eu preciso me posicionar. Eu preciso me reconhecer, em primeiro lugar, pecador. Dizer quão miserável o homem que eu sou. E aí olhar para Jesus e reconhecer Ele como meu único e suficiente Salvador. Nessa noite, a aplicação da mensagem é muito simples. Eu decido entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu decido olhar para Jesus e ser livre da condenação do pecado. Eu decido fazer Jesus conhecido, sendo um promotor da libertação que há no nome de Jesus. Se você fez essa oração de entrega e você diz assim, Fábio, realmente eu me reconheço como pecador. Eu me reconheço como miserável homem que eu sou. Mas eu reconheço em Jesus a minha salvação. Eu gostaria que você dissesse assim, Senhor Jesus, nessa noite eu fui confrontado com o meu eu, com o homem, como a mulher que existe dentro em mim. Ah, Senhor, como o Senhor a conhece. O Senhor a conhece como ninguém. Eu te peço então agora que comece a me limpar por dentro. O Senhor sabe tudo o que há dentro em mim. Mas eu reconheço que o Seu sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário, é suficiente para me limpar e me perdoar de todo o pecado. Em nome de Jesus, Amém. Ainda com o olho fechado, eu gostaria que você, num aceno, a gente está num ambiente seguro, dissesse para mim assim: Fábio, eu fiz essa oração. Você pode levantar sua mão, dizendo: eu fiz essa oração. Graças a Deus, o que é minha direita eu já vi. Obrigado, minha querida, eu vi a sua mão. Quem mais? Aqui à minha esquerda. Obrigado. Pode baixar a mão. Amém. É necessário um posicionamento. Enquanto agora nós vamos começar a cantar, as pessoas que levantaram a mão, eu gostaria que viesse muito rápido aqui para frente, à minha direita, aqui perto do baixo e da bateria. Nós queremos conhecer você, a gente quer abraçar você, a gente quer fazer uma festa, mas uma festa tão grande com você, porque a Bíblia diz que é uma festa no céu. Quando alguém tem coragem de levantar, vir à frente e dizer: ei, eu tenho problemas, eu tenho situações e eu preciso resolver, eu preciso colocar todas elas diante do Senhor. Ah, querido, dá vontade de pedir para a banda assim: olha, pega a música mais alegre que vocês têm e começa a ferver, porque está acontecendo, está acontecendo.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é.
Talvez agora você precise dizer assim: é real a festa? É real a festa. Feche os olhos, olha para cima, né? É estranho falar. Mas olha, pede: Senhor, abre os céus, eu quero ver a festa que está acontecendo aí. Porque o Senhor está escrevendo o nome deles no livro da vida, junto com o meu nome, junto com o teu nome. Alguns dias atrás, o pastor Silvado fez uma pregação incomodando o crente da cadeira azul, dizendo assim: ei, quanto tempo você vai ficar sentado aí sem fazer nada? É verdade que ele não falou dessa maneira, mas para um bom entendedor, meia palavra basta, né? E a gente conhece o nosso pastor assim como o pastor conhece as suas ovelhas, né, Marcelo? Não é assim? Talvez nessa noite você precise dizer assim: ei, eu quero ser aquele propagador da graça do Senhor. Eu quero ser agente de transformação no meu trabalho. Como é que é seu nome mesmo? O Bruno, lembra do Bruno? Fez 600 km esses dias para promover graça, para promover misericórdia do Senhor. E às vezes você não atravessa a porta do seu apartamento até a porta do apartamento do outro ali, que dá 3, 4, 10 metros, sei lá quantos metros dá. Que tal você dizer assim: ei, eu quero, eu quero, eu quero, mas precisa um posicionamento. A gente é batista, a gente é daquele povo que se posiciona, dizer aqui: Senhor, eu estou aqui, me usa, me envia, me comissiona, me chama. Isso, agora se você não aguenta mais, que nem eu, já pode vir aqui para frente, vem aqui desse lado aqui, perto do nosso teclado aqui, ó. Fica aqui. E vamos orar juntos e dizer: Senhor, eu quero ser um agente transformador. Eu quero que o Senhor volte logo. Eu vou fazer de tudo para abreviar a sua vinda. Hã? Ó, o primeiro valente já veio. Quem mais? Quem mais quer dizer assim: ei, eu não vou mais ficar parado, eu não vou mais ficar perdendo tempo, eu não vou ficar mais esperando estar pronto, eu não vou mais esperar me graduar em doutorado de santidade. Não, eu vou fazer a primeira lição das sementes, porque me habilita já a multiplicar na vida de alguém. Hã? Ah, vai ficar sozinho aí, olha aí, é, pois é. Né? Isso, tenha coragem, diga assim: Senhor, eu não estou pronto, eu não estou pronta, mas aquilo que eu tenho eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor use da melhor maneira possível para promover liberdade e libertação. Bênção, é isso. Não importa, esses dias eu escutei uma frase que me deixou com medo, porque eu estou ficando velho, né? Estou ficando com mais idade. E alguém olha para mim e diz assim: pois é, vem chegando as outras gerações e a gente já vai ficando pelo caminho. Eu falei: epa, aqui não, porque o dia que eu parar é porque chegou o dia da formatura, como diz o pastor Silvado. É aqui, ó. E você ali dizendo: foi um bom rapaz. Aí pode parar, pode descansar, game over para você. Mas enquanto isso, a gente continua promovendo graça. Amém? Fica em pé. Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui nessa noite. Obrigado porque a festa no céu. A tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E nós te agradecemos por isso. Por esses irmãos e irmãs que hoje reconhecem que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. E eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada um deles com vida e vida em abundância, Senhor. Bem como estes meus queridos aqui hoje, que decidem serem propagadores da graça que encharca, que invade o mundo. Paizinho querido, nós queremos, Deus, ver a tua igreja cheia, lotada, para que o teu nome e somente o teu nome seja exaltado. Essa é a nossa oração de entrega e a nossa oração de fé no nome de Jesus. E a igreja diz: amém.